A Prefeitura de Chiapeta apresenta informação, transparência, políticas públicas, trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 29 de abril. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, detalhes sobre o trabalho e as ações realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e comunicados das secretarias e também a agenda. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Assistência social.
Alimentação saudável é tema de palestra da STAS.
A Secretaria de Assistência Social promoveu na última sexta-feira palestra sobre alimentação saudável com os integrantes do CAT, Cidadania Ativa.
Realizada na Câmara de Vereadores, a palestra foi ministrada pela nutricionista Fabrícia Dal Soto. A profissional explica a importância do tema da palestra.
Bom dia, comunidade de Chiapeta, eu sou a nutricionista Fabrícia. E na sexta-feira a gente esteve realizando, então, junto à Câmara de Vereadores, uma palestra com o público-alvo do CAT sobre alimentação saudável. Neste dia, então, a gente abordou algumas dicas sobre alimentação saudável, sobre o consumo do sal, do açúcar, uma dieta equilibrada, balanceada, variada, algumas questões a respeito da produção do alimento, da higiene, na hora da preparação, como a lavagem das mãos, enfim, dos utensílios, de uma boa alimentação para a família.
O CAT tem como papel o desenvolvimento de um conjunto de atividades informativas, educativas e de promoção social, por meio de atividades participativas que envolvam informações de higiene, educação, saúde, ambiente e sanitária. Além disso, proporciona espaços para a discussão das necessidades locais.
Conselho Municipal de Desportos.
Associação Chiapeta é vice-campeã do Campeonato de Verão em Independência.
Na quarta-feira, dia 26 de abril, a equipe de futsal Associação Chiapeta, representando o Conselho Municipal de Desportos, disputou a final do Campeonato de Verão Independência Trapos Sportline. O time enfrentou a equipe do município de Santa Rosa, mas deixou escapar o título de campeã por um resultado de 3-2.
Mesmo sem o título de campeã, a equipe demonstrou espírito esportivo e jogou com garra até o último segundo de jogo. O presidente do CMD, Júnior Almeida de Lima, falou sobre a participação da equipe Associação Chiapeta no Campeonato Regional de Independência.
Queria comentar um pouco sobre o Campeonato de Independência, onde fomos convidados pelo Gervásio, faz parte do CMD de Independência. Foi convidado 12 equipes, onde fomos agraciados, né, chegando à final, não conseguindo o título, mas a importância de estar participando e mostrando que o nosso município sempre é forte. Queria fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, né, patrocinadores, a prefeitura, juntamente com o prefeito Éder Luiz Botti, a Cressol do nosso amigo Ado, o posto Novo Horizonte do Paulo, o vereador Joelzinho, agradecer a torcida, né, que nos apoiou do início ao fim, agradecer principalmente a nossa equipe do Sub-17, que foi em todos os jogos. Isso é muito bom. Agradecer aos jogadores, ao Éder Berman, com o transporte, motorista Luciano de la Torre, e também aos atletas do nosso município. Vou citar o nome deles, né, que pediram para citar aí, o Elcio, o Cristiano de la Torre, o Sorvando, o Cirilo, o Matheus Coelho, o Binho, o João, o Carlos de la Torre, o Léo, o Rodrigo, mais conhecido como Pidão, o Carlos de Santo Augusto, Batista de Santo Augusto e o Cardozinho.
Júnior comentou também sobre a participação da equipe na Taça RPI.
Estamos participando novamente da RPI, né, que é a 7ª edição, até onde nós fomos o atual campeão, edição 2016. E estamos aí, né, na semifinal. Até ficou 4 times aí, Ijuí, Coronel Barros, Chiapeta e Eugênio de Castro. Até quinta-feira temos o jogo. Nós e Eugênio de Castro, Ouro Preto. É uma partida só. Início, 7:30, ginásio de Catuípe.
Lembrando que a partida da semifinal da Taça RPI ocorrerá na quinta-feira, a partir das 19h30, no ginásio de esportes de Catuípe. O presidente do CMD comentou também sobre os demais eventos organizados pelo Conselho.
Olha, Estênio, nós iniciamos aí o campeonato, né? O nosso campeonato municipal em edição 2017, janeiro e fevereiro, março. Participamos do campeonato de independência, até acabou até na última quarta-feira, dia 26. Estamos participando em Catuípe, onde tem o término do início de maio. Equipe de sub-15 e sub-11 participaram em Tucunduva. Agora estamos participando do campeonato de vôlei, onde foi feita a primeira edição. Início agora em abril, término em maio. E para o resto do ano nós temos o futebol 7, temos a bocha, temos o nosso Jânio Scherer, temos o nosso regional. Agradecer o pessoal aí, principalmente o que nos escuta lá da Progresso lá. Eu tenho até próprio Luizão, tenho meu pai que sempre escuta, e o pessoal da RPI dá muita importância isso aí. Sendo que o Vanderlei e o Donato ficaram muito felizes com a nossa participação. E até temos um destaque lá, nós estamos até com uma disciplina perfeita lá.
Secretaria da Agricultura.
Reunião com o Conselho Agropecuário define andamento do programa Dissemina.
A Secretaria Municipal da Agricultura promoveu na quarta-feira, dia 26 de abril, reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Entre as pautas, foco para definição do andamento do programa Dissemina. Além disso, discussão do programa Troca-Troca, empréstimos da Patrulha Agrícola e prestação de contas.
Durante o encontro realizado nas dependências da Secretaria da Agricultura, a equipe de trabalho ouviu dos membros do Conselho qual a melhor forma de fazer o repovoamento do sêmen no município.
O Conselho Agropecuário aprovou o nome de 4 inseminadores de diferentes localidades para que fiquem responsáveis pelo trabalho. A proposta do programa prevê que a Prefeitura ofereça as doses com 50% de desconto aos produtores. Nessa etapa, material para 2 botijões foram adquiridos e nos próximos dias serão distribuídos.
De acordo com o secretário da pasta, Valdecir Dorn, este é um pedido antigo dos produtores do setor leiteiro e de corte e espera que a adesão ao programa pelos produtores seja positiva. Além disso, tanto a secretaria como a administração vem investindo em melhoria genética e valorizando as cadeias produtivas no município.
Secretaria da Saúde.
Secretaria Municipal da Saúde oferece atendimento de média e alta complexidade à população.
A Secretaria Municipal de Saúde vem oferecendo nos últimos meses atendimentos de média e alta complexidade na própria unidade à população chiapetense.
Nós conversamos com o secretário de Saúde, que nos explicou como o atendimento vem sendo realizado e qual é a perspectiva da secretaria em relação à saúde no município.
A administração municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, vem oferecendo à população chiapetense, desde o mês de fevereiro, atendimentos de alta e média complexidade na própria unidade básica de saúde. Anteriormente, o município encaminhava os usuários aos centros de referência, localizados em outras cidades, dentre as áreas compreendidas, neuropsicologia, fonoaudiologia e psiquiatria. É importante frisar que as consultas são gratuitas e atendidas na própria unidade básica de saúde. Em algumas situações, o profissional vai até a casa do paciente, ou seja, fazendo a visita domiciliar. Na área de psiquiatria, o especialista atende os pacientes uma vez ao mês. Já no serviço de neuropsicologia e fonoaudiologia, são realizados uma vez na semana. E é importante destacar, para ter acesso à consulta, é preciso ter indicação médica ou psicológica. Enfim, a administração municipal focou a questão da comodidade e da economicidade. As consultas com especialistas são realizadas na própria unidade básica, como já frisei, reduzindo assim as longas distâncias percorridas e as despesas com o transporte de pacientes para outros centros de referência. Enfim, A administração municipal está preocupada e com certeza irá continuar ampliando cada vez mais esta oferta de especialidades de média e alta complexidade, pois priorizamos sempre o bom atendimento e investimento na qualidade de vida da população.
Mais de 45% do público-alvo já recebeu a dose da vacina contra a influenza.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na quinta-feira, dia 27, o levantamento da vacinação contra a influenza. No município, das 1.294 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, já receberam a dose da vacina 46,21% do público-alvo.
Iniciada no dia 10 de abril, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação segue até o dia 19 de maio. Na campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Também serão incluídos para vacinação, neste ano, os professores das escolas públicas e privadas que estão em contato com os alunos em sala de aula.
A coordenadora do Programa de Imunizações e enfermeira Eliane Roberta Amaral de Oliveira explica que neste ano a meta de vacinação é atingir 90% da população e que, apesar de faltar cerca de um mês para o final da campanha, o número de pessoas que ainda precisa receber a vacina é grande. Além disso, destaca a importância da vacinação já no início.
No município, a vacinação ocorre no prédio superior do posto de saúde. O horário de vacinação é das 8 horas às 11 horas da manhã e à tarde, das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. A equipe pede que todos tragam a carteira de vacinação.
Coordenadora do programa Primeira Infância Melhor participa de capacitação.
Durante a semana que passou, a coordenadora do Grupo Técnico Municipal e enfermeira Kátia Itinger Miller esteve participando em Porto Alegre de capacitação do programa PIM, Primeira Infância Melhor.
A enfermeira Kátia conversou com a nossa equipe na sexta-feira e explicou a importância da capacitação neste momento de reestruturação do PIN aqui no município e falou também sobre o funcionamento do programa.
Bom dia, comunidade de Chapeta. Eu estive participando da capacitação inicial do programa da Primeira Infância Melhor nos dias 25, 26 e 27 desta semana em Porto Alegre, onde foi coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelas coordenadoras regionais de saúde. A administração municipal, então, de Chapeta, diante da importância desse programa, está investindo fortemente na sua reestruturação, através de nova equipe, capacitações, cursos e material para reiniciar, então, esse programa funcionar na nossa comunidade. As intervenções do PIM, Primeira Infância Melhor, junto às famílias, ocorrem por meio de visitas domiciliares e atividades comunitárias semanais às famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar, cuidar e proteger suas crianças. Esse convívio semanal, então, com as famílias, por meio dessas visitas domiciliares, que devem ocorrer em torno de uma hora semanalmente a cada família, é um olhar e uma escuta qualificada sobre suas realidades, que vão permitir a construção de vínculos de confiança e afeto com o PIN. Além disso, vai favorecer intervenções centradas na cultura, experiências, necessidades, desejos e interesses de cada família. As atividades, então, do PIN são abordados os aspectos físicos, de desenvolvimento, emocionais, intelectuais e sociais da criança, com execução de atividades lúdicas. Salientando que esse programa, então, ele atinge as crianças de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias e também as gestantes. Estamos com o objetivo de atingir 100% dessa faixa etária e desse grupo. Mas, inicialmente, vamos começar selecionando crianças e gestantes, juntamente com reuniões com o nosso GTM, que é o Grupo Técnico Municipal, que é composto, então, pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde, que são, então, representadas pela professora Orolina Rigoli, a assistente social Fernanda Bott e eu, enfermeira Kátia, da Secretaria de Saúde, para nós fazermos, então, esse levantamento de quais crianças vão ser atingidas inicialmente por esse programa. Além de nós três, então, do GTM, nós contamos também com uma monitora, que é responsável pela supervisão dos visitadores, que é a Mary. Também, além dela, temos então três visitadores, a Ariane, a Maria e a própria Mary, que vão estar em atendimento direto às famílias. Através dessas visitas, então, vai ser estimulada a participação ativa dessas famílias no desenvolvimento das crianças e no fortalecimento dos vínculos afetivos familiares. O PIN, vale salientar, que ele é referência nacional e até mesmo na América Latina para iniciativas nacionais que compartilham o objetivo de promover o desenvolvimento integral na primeira infância. Nós também vamos ter agora, na próxima quarta, dia 3 de maio, em Humaitá, um novo curso, uma capacitação para vermos como é o trabalho lá em Humaitá. Também vai estar presente a Coordenadoria Regional de Saúde, a 17ª Coordenadoria vai estar presente neste evento, onde nós vamos poder ver com mais detalhes como fazer essa reestruturação no nosso município, para que em breve, não sabemos ao certo quanto tempo vai isso, porque é bastante questão burocrática, bastantes papeladas e bastante mapeamentos que nós temos que fazer para determinar isso, em breve então será iniciado as visitas domiciliares.
Segurança Pública.
Na última semana, o prefeito municipal, Éder Luiz Botti, esteve participando, juntamente com outros prefeitos integrantes da AMU-Celeiro, de reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a presença do secretário César Schirmer. Na oportunidade, o prefeito esteve entregando ofício ao secretário com algumas reivindicações. Entre os destaques, o aumento de efetivo da Brigada Militar de Chiapeta, a extinção da Operação Golfinho, pois nas épocas de veraneio, o efetivo do interior, que já é pouco, fica ainda mais precário, e também solicitou, se possível, a viabilização de convênio entre o Estado e o município para que policiais da reserva sejam convocados para policiamento nas ruas ou videomonitoramento mediante convênio de cooperação entre o Estado e o município, onde já estão sendo colocadas câmeras em pontos estratégicos da cidade sob a responsabilidade do município. Na reunião, já se teve alguns apontamentos por parte da secretaria, entre eles de que não é possível criar uma central de monitoramento no município, mas de que há possibilidade de se estudar a criação de uma central abrangendo mais municípios, assim como a localizada na Secretaria de Segurança Pública, onde os prefeitos tiveram a oportunidade de conhecer.
Secretaria da Fazenda. Prorrogado o pagamento do IPTU 2017 com desconto.
Termina no próximo dia 2 de maio o prazo para impressão das guias de recolhimento do IPTU 2017 com descontos. Vence também no dia 2 a primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado. O prazo inicial indicava o dia 30 de abril como último prazo. Porém, como é domingo, a cobrança é feita no próximo dia útil, que neste caso será o dia 2 de maio.
O IPTU é referente a taxas de imposto predial territorial urbano, limpeza pública e coleta de lixo.
Do valor arrecadado, 25% são aplicados em educação, 15% em saúde e o restante é aplicado em agricultura e na realização de obras e serviços.
Cidadão chiapetense, efetue o pagamento de seu IPTU em dia, garantindo assim que mais investimentos em prol da comunidade sejam garantidos.
Extração municipal da nota fiscal gaúcha contempla 5 contribuintes.
O programa da nota fiscal realizou na quinta-feira, dia 27, mais um sorteio. Na extração municipal, 5 contribuintes cadastrados no sistema foram contemplados com prêmios de R$ 200 cada. Entre eles, Alcídio José Kremer, Jerusa de Souza Costa dos Santos, Valmir Leandro Tom Gerke, Rafael Gergen e Luiz Afonso Molman dos Santos.
Os contribuintes de Chiapeta que ainda não estão cadastrados na nota fiscal gaúcha poderão se cadastrar junto à sede da prefeitura no setor de ICMS. Para efetuar cadastro, é preciso trazer consigo CPF, RG e um comprovante de residência. É um cadastro simples e fácil de se fazer. Quem tem internet em casa pode realizar através do site do Cefaz RS.
Depois de concluído, é só solicitar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no momento das compras. Participando da nota fiscal gaúcha, o cidadão colabora com a arrecadação do Estado e dos municípios, pode ajudar uma entidade social de sua escolha e ainda participa de sorteios.
Secretaria da Educação.
Escola São José dá início ao projeto Semeando Histórias.
Durante a quinta-feira, dia 27, a equipe de professores da Escola São José deram início às atividades do projeto Semeando Histórias, ligados ao programa A União Faz a Vida.
A proposta contempla a contação de história e prevê ainda a construção de uma horta. Segundo a professora Maristela Danelli, o objetivo do projeto é levar a leitura até as famílias dos alunos.
A nossa escola, junto com o SNEC, Sicredi, vem há alguns anos desenvolvendo então o projeto União Faz a Vida. E dentro do projeto União Faz a Vida, então, que o projeto maior da escola então é o projeto União Faz a Vida, que vai ser a nossa horta, né? Então a gente vai desenvolver algumas ações dentro do projeto Horta, né? Que seja a alimentação saudável, que até proporcione talvez o autossustento das famílias, por que não, né? É uma atividade que a gente desenvolva.
Vou olhar pra minha mãe.
Tá bom. Que possa dar umas ideias para vocês de vender alface ou uma plantação de tomate, né? Enfim, a gente quer trabalhar nesse sentido de alimentação saudável e autossustento. Então, dentro desse projeto maior, e é um dos objetivos da escola, é a participação das famílias na escola. Então, com esse projeto, Semeando Histórias, a família não vai à escola. Quem vem à família é a escola. Por isso, então, a gente resolveu fazer um projeto onde a escola vem contar a história para vocês. Pais, a gente gostaria que os pais também estivessem presentes, como não é possível, né? A gente sabe que trabalha. Então, para as mães e as crianças. Numa próxima vez, talvez as prof não vão contar a história. Quem vai contar a história poderá ser a família, as crianças, as mães, né? Enfim, vamos criar uma série de atividades onde a gente se envolva mais, escola e família. Porque a gente sabe, não é de hoje, que a educação ela se dá, o aprendizado se dá, se a família estiver envolvida, né? Só o professor lá na escola não consegue, mas tem que ter ajuda, participação dos pais também. E a nossa próxima visita, então, vai ser na casa da aluna Gabriela, lá na Granja dos Cudos. E a gente também vai fazer um convite, né, para as mães que puderem ir junto com nós até lá e se encontrar com as famílias de lá, serão bem-vindos. Então essa foi a cesta da Maricota e na próxima será uma outra história.
Participaram também das atividades, representando a SMEC, a secretária de Educação, Franciele Rochinheschi Pires, e a coordenadora pedagógica, Magali Anki. Tanto a secretária como a coordenadora ressaltam a importância do projeto na vida dos alunos e das famílias.
Queremos dizer que, para nós, da equipe da Secretaria Municipal de Educação, é um prazer poder estar participando desta atividade junto à comunidade da Escola São José. Atividade esta, que é uma ação do projeto Semeando Leitura, integrante do programa A União Faz a Vida. Parabenizamos as professoras pela escolha do tema do projeto, que vem reconhecer a importância da leitura e também incentivar a formação do hábito desde a infância. Dizer ainda que a leitura é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, suas emoções, seus sentimentos de forma prazerosa e significativa, contribuindo na formação cognitiva da criança, do adolescente, como um sujeito crítico, responsável e atuante. Pois vivemos numa sociedade onde as trocas sociais acontecem rapidamente, seja através da leitura, da escrita, da linguagem oral ou visual e, principalmente, do uso das novas tecnologias. E a criança, compreendendo o universo da leitura, ela consegue compreender, estabelecer relações e modificar o mundo que a cerca.
Bom dia, nossa querida comunidade chapetense. Desde já, agradeço o espaço oportunizado. Ao nos reportarmos ao projeto já citado, queremos felicitar a direção, os professores, os alunos pelo envolvimento e dedicação e aos pais pela presença marcante. Falando como profissionais da educação e também como pais, de uma forma carinhosa, mas autêntica, gostaria de dizer que além da escola, Como pais, somos também responsáveis em reconhecer a importância da literatura infantil e incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, que é na infância. Desde a concepção, no momento em que a criança ainda está na barriga, que ainda é bebezinho, já temos que introduzir a leitura, para que ela possa experimentar sentimentos variáveis de amor, de ternura, aconchego e tantos outros que a leitura proporciona. Isso com certeza será uma excelente conquista para toda a vida. Aí que entra a importância da participação de nós pais, lermos para nossos filhos, com os nossos filhos e sermos também pais leitores, servindo como exemplos, pois sabemos que as palavras comovem e os exemplos movem. Somos muito mais visuais do que auditivos e as crianças também. Elas aprendem mais vendo do que ouvindo e muitas vezes esta falta de exemplo impede dela desenvolver o seu hábito pela leitura, ficando só para a escola esse papel, essa responsabilidade. E sabemos que só o tempo escolar não é suficiente para elas tornarem-se boas e bons leitores. Existem dois fatores cruciais que contribuem para que a criança desperte o gosto pela leitura: a curiosidade e o exemplo. Nesse sentido, o livro deveria ter a importância de um televisor em nossos lares. Nós pais, falo por mim mesma, deveríamos ler mais para os nossos filhos e para nós próprios. Assim, estaremos nos munindo de informações, curiosidades, conhecimentos que nos permitirão estarmos preparados para enfrentarmos os obstáculos e desafios que o mundo de hoje nos apresenta.
Secretaria de Meio Ambiente.
Nós contamos com a presença no programa de hoje do engenheiro agrônomo da Secretaria do Meio Ambiente, João Carlos Antenoff, que entre os assuntos abordados destaca a proposta da formação de uma associação dos catadores de lixo reciclável, fechamento da produtividade das culturas de verão e expectativas das culturas de inverno e também traz um alerta sobre o combate do mosquito Aedes aegypti. Confira.
Bom, hoje nós vamos iniciar falando sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos, que seria o nosso lixo. Nós estamos com a intenção de formação de uma associação dos catadores de lixo reciclável. Num primeiro momento. Então, a Secretaria de Meio Ambiente de Chiapeta se coloca à disposição da comunidade, às pessoas interessadas, para começar dando uma assessoria para a formação dessa associação. Né? O município disponibilizará uma estrutura e equipamentos, a área também, onde se localizará uma usina de reciclagem. E essa associação, com essa associação, o município liberará a eles a reciclagem desse lixo, dando suporte também na comercialização do material reciclado. E então estamos pedindo à comunidade, se os interessados que tiverem interessados, podem passar junto à Secretaria de Meio Ambiente para nós conversarmos e iniciarmos esse trabalho aí de formação da Associação de Catadores de Lixo no município. Também nessa última semana, nós tivemos aqui na secretaria a presença do pessoal do IBGE de Ijuí, onde os mesmos nos fizeram questionamentos em relação às atividades ambientais desenvolvidas no município, à legislação ambiental, bem como também em relação ao saneamento básico, né, a distribuição de água no município, tanto na área urbana como rural, além de participar de uma reunião do IBGE com fechamento da produtividade das culturas de verão e expectativa para as culturas de inverno. Em relação a esse fechamento de produtividade das nossas culturas, que foi a soja, o município fechou com uma média de 65 sacos por hectare. Já a cultura do milho de sequeiro, 170 sacas por hectare. E o milho irrigado, 200 sacas por hectare. Temos na expectativa para o plantio de culturas de inverno, um pequeno aumento no plantio de trigo. Isso se deve a vários fatores, não tanto pelo preço, porque o preço está baixo, mas os agricultores irão plantar devido à conservação do solo, à rotação de culturas, e a cultura do trigo é uma cultura que desempenha um grande papel na conservação do solo devido à grande palhada que deixa para a cultura de verão. Como nós estamos aí vindo de 2 anos chuvosos, a gente sabe que tem um grande problema de erosão nas lavouras e a palhada de trigo nos deixa podendo ter uma grande quantidade de chuva, ocorrendo uma grande infiltração de água no solo e nos preservando da erosão. Um outro assunto que sempre está em pauta, que seria a questão, mesmo com o advindo do inverno, da época fria, a gente alerta a população chiapetense para a questão do combate ao mosquito. Todos os locais onde ocorram água parada, que as pessoas não deixem. A questão de terrenos baldios, quem possui, que faça limpeza, porque mesmo no inverno, os ovos ficam ali depositados e quando der um período de calor, volta o mosquito e volta o problema. Podem durar até 6 meses os ovos do mosquito, então no próximo verão podemos ter algum problema bastante sério.
Destaque do programa.
Como já informamos no início deste informativo, hoje as ações realizadas na Secretaria de Educação e Cultura do município ganham destaque. A equipe da SMEC, formada pela secretária de Educação Franciele Pires, coordenadora pedagógica Magali Berger Yankee e a orientadora pedagógica Simone Fim, conversaram conosco e falaram sobre as atividades desenvolvidas.
Primeiramente, a orientadora de estudos Magali Yankee e a coordenadora local do PENAIC falaram sobre a conclusão da formação com as professoras alfabetizadoras.
Desde 2012, assumi o compromisso de coordenadora local do PENAIC. Em todos os grandes desafios para a educação brasileira, nenhum foi mais estratégico e decisivo do que garantir a plena alfabetização de nossas crianças no momento certo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental, quando elas completam 8 anos de idade. No início, ficamos meio angustiados, pensando que seria mais uma daquelas formações enfadonhas em que não se propõe nada de inovador para a prática pedagógica. A partir das formações realizadas, passamos a compreender melhor os objetivos e tomar gosto em relação às propostas de formação do PNAIC. Não se tinha o conhecimento muito dos direitos de aprendizagem e nem como trabalhar de forma diferenciada para alfabetizar e letrar os nossos alunos, principalmente dos que apresentam as dificuldades de aprendizagem. As formações do PNAIC veio ao encontro desses anseios dos alfabetizadores, trazendo uma nova metodologia de trabalho, onde aprendemos a aprender para saber ensinar. Pela primeira vez, o MEC ofereceu um programa que vem garantindo uma formação de qualidade que concilia teoria e prática, permeados por experiências inovadoras de educadores que fizeram e fazem a diferença na educação, que por sua vez vem assegurando os direitos de aprendizagem dos alunos. Ou seja, agora os educandos estão aprendendo de forma mais sistemática e articulada e com qualidade. A aprendizagem dos alunos, a partir das formações do PNAIC, ocorreu de maneira concreta e significativa, a partir das avaliações diagnósticas e principalmente das atividades de intervenção pedagógica. Ou seja, essa mudança ocorreu e vem ocorrendo a partir do momento em que nós, alfabetizadores, compreendemos o significado e a importância da verdadeira avaliação. Aquele que ensina a refletir o que é necessário fazer para garantir o direito de aprender dos nossos alunos. Os cadernos também de estudos, por sua vez, foram elaborados a partir de uma linguagem bem acessível, de fácil compreensão e de maneira reflexiva, contemplando as teorias sobre alfabetização, letramento, currículo inclusivo, sistema de escrita alfabética, entre outros, onde são trabalhados a partir de eixos e capacidades contempladas nos diferentes componentes curriculares. Apresenta também ainda exemplo de sequências didáticas. Por exemplo, as atividades por meio de sequência didática, além de contemplar os componentes curriculares, elas tornam as aulas mais atrativas e significativas para todos. Como afirma o Carlos Drummond de Andrade, brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo. A prova de tudo isso, dessa transformação, se percebe na prática de sala de aula e nos resultados dos trabalhos, nas sequências didáticas, nos projetos desenvolvidos pelas escolas, demonstrando assim o perfil de que de cada turma vem demonstrando uma grande evolução na aprendizagem de nossos alunos. Diante de tantas conquistas, a partir desse processo formativo, todos estão conscientes de que fizemos o melhor possível e que ainda é preciso continuar aprendendo e ensinando cada vez mais. Quero em especial também agradecer às professoras alfabetizadoras que estiveram envolvidas nesses 7 anos de PNAIC, deixando muitas vezes as suas famílias, né, em horários extracurriculares, né, fora da escola, para fazer as formações. Quero também agradecer a nossa orientadora de estudo, a professora Magali, que esteve sempre disponível, né, e fez um maravilhoso trabalho nesses 7 anos de formação.
Chegando à etapa final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, formação esta oportunizada pelo Ministério da Educação, Secretaria Estadual da Educação e Universidade Federal de Santa Maria, como orientadora de estudos deste programa de formação desde 2012, gostaria de dizer que é um momento de muita alegria podermos concluir uma caminhada de 5 anos de trabalho, estudos, dedicação, comprometimento, viagens. Mas ao retornar, a motivação do reencontro com o grupo de colegas, profissionais sérias e comprometidas na busca por uma educação de qualidade. Motivação esta que hoje nos permite dizer que o PNAIC trouxe importantíssimas contribuições em nossa prática educativa e, consequentemente, no processo ensino-aprendizagem de nossos alunos, que nos oportunizou rever o que necessitava ser modificado, melhorado e aprimorado, bem como também fazer uma reflexão sobre a praxis. Ação, reflexão, ação. Era possível levarmos os encontros de formação tanto na Universidade Federal de Santa Maria como nos encontros de formação nos municípios, nossas angústias e desassossegos, e juntos num partilhar de experiências, trocas de ideias, macetes pedagógicos entre colegas, através de leituras e exploração dos materiais, construirmos novos saberes e retornarmos para a sala de aula com sugestões de atividades diferenciadas que buscassem sanar as dificuldades até então detectadas. Como consequência desse processo, nós profissionais da educação tivemos a oportunidade de estarmos constantemente em formação continuada. E como diria nosso saudoso Paulo Freire, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Há saberes diferentes, e foram estes que, de forma individualizada e ou grupal, contribuíram e, com certeza, estarão contribuindo em nossa trajetória profissional. Me cabe agora, neste momento, agradecer de coração ao meu grupo de estudos, às colegas professoras alfabetizadoras, à coordenadora local e o apoio da Secretaria Municipal de Educação e a Administração Pública Municipal pela concretização desse trabalho.
A secretária de Educação aproveitou o espaço para falar sobre o início das atividades no novo espaço da Escola Bem Me Quer.
Bom dia, Bruna, bom dia, Estênio, e o nosso bom dia a todos os ouvintes. Queremos trazer ao conhecimento de toda a nossa comunidade que nesta semana iniciou-se as atividades nas novas instalações da Escola Municipal de Educação Infantil Bem Me Quer, ao lado do prédio da Corsã. A estrutura interna da escola já está concluída, a mesma foi toda adaptada de acordo com a faixa etária das crianças. Foi adquirido armários para salas de aula e também todo o mobiliário e eletrodomésticos da cozinha, permitindo então iniciar o atendimento dos alunos. Ainda tem alguns reparos a serem feitos na área externa, como a instalação da fachada, instalação de brinquedos, que após serem concluídas estas instalações, acontecerá então o momento de comemorarmos esta grande conquista, que foi uma somatória de esforços de todos e de cada um, onde faremos uma inauguração muito bonita e calorosa de boas-vindas para que todos sintam-se bem acolhidos e pertencentes à família Bem-me-quer. Uma escola que ganhou grandes dimensões em seus aspectos físicos, interno e externo, infraestrutura, pátio, brinquedos, materiais didáticos pedagógicos, além de um quadro de profissionais qualificados para desenvolver e aprimorar o processo ensino-aprendizagem de nossas crianças. Estamos muito felizes e realizados enquanto Secretaria de Educação, porque acreditamos ter feito o melhor que pudéssemos e também por ter a certeza que esta Escola de Educação Infantil desenvolverá seus trabalhos com comprometimento e responsabilidade. O nosso agradecimento à Administração Pública Municipal, à Secretaria de Obras, cada um dos funcionários envolvidos nesta obra, aos profissionais da educação que darão continuidade aos seus trabalhos nesta nova instituição. E desejamos mais uma vez boas-vindas aos alunos e agradecemos aos pais pela confiança em nosso trabalho.
Homenagem aos trabalhadores. Você sabe por que o dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador?
No dia 1º de maio de 1886, milhares de pessoas saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Nos dias seguintes, novas manifestações terminaram em confrontos com a polícia. Mais de 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Em 1889, o Congresso Operário Internacional decidiu criar o Dia Mundial do Trabalhador em homenagem aos mortos em Chicago. A partir daí, a comemoração do 1º de maio se espalhou pelo mundo. No Brasil, o reconhecimento oficial aconteceu apenas em 1925. Os movimentos sociais preferem não chamar a data de Dia do Trabalho, porque trabalho pode significar o local onde se desempenha determinada função ou uma atividade executada por uma máquina. Dia do Trabalhador é o correto, porque representa a pessoa que vende a força de trabalho em troca de um salário.
O mundo deveria dar mais valor a você que cedo levanta, você que muitas vezes trabalha sem comida, que trabalha toda uma vida e continua sem valor. É quem constrói a nação, mas é quem menos tem a receber. É quem dá tudo de si em troca de nada. Quem planta tem que colher. Seu dia comemora-se no mundo inteiro, mas o mundo não conhece quem trabalha. Muitos não têm casa, nem comida, nem saúde. Muitos estão desempregados, desnutridos, à miúde. Vai comemorar o que nessa hora? De globalização, de guerra, de desemprego. Trabalhar onde? Foge da seca e no desapego. Até da família esquece. Vai longe trabalhar, na esperança de dias melhores. A você, trabalhador, deixamos nosso profundo apreço e respeito. Continuem na luta, pois cada gota de suor, um dia, vai valer a pena.
No próximo dia 1º de maio, comemora-se o Dia do Trabalho. A administração municipal, ciente da importância da data, utiliza este espaço para homenagear a todos os trabalhadores, em especial todos os chiapetenses.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!